Já perceberam que as crianças estão crescendo? Olha só o testemunho do Benjamin. Gente, é um osso. E a coragem de vir aqui contar um sonho. Outro sonho da Melissa, né? Então, elas estão crescendo. Daqui a pouco são jovens, né? E estão se casando. Que coisa, né? E a Bíblia diz que os jovens teriam sonhos, né? Olha, dois sonhos nós tivemos aqui. São sonhos proféticos de crianças se cumprindo a Escritura, né? E os velhos teriam visões. E Deus tem dado muita visão para mim ultimamente, sabe? Então, graças a Deus. E que bom que muitas pessoas deram testemunho, né? A gente fica meio apreensivo com relação ao tempo, mas é o que o Espírito Santo está nos orientando hoje. As pessoas testemunhando, que bom. Então, o nosso culto, ele deve ser participativo. É o que a gente tem ensinado há muitos anos. Não é um culto assistitivo, né? Ou seja, eu vou lá assistir um culto, mas eu vou participar do culto. Então, graças a Deus pelos testemunhos, pelo louvor, pela presença dos irmãos. Eu vou tentar transmitir uma palavra aqui, né? E eu até dei um tema vindo dirigindo para cá. Eu vou assim... Uma mensagem de Natal para 2026. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Obrigado. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Vamos ler um texto? Vamos ler um texto. Vamos ler um texto lá de Daniel. Daniel capítulo 1. Oi? Usando o quê? Ara. Não, é... Revista, é, pode ser área. Pode ser área. Então, vou pedir para que todos abram em Daniel capítulo 1. Então, eu vou contar uma história de Natal e uma mensagem para as nossas vidas em 2026 em cima de três textos. O primeiro texto é esse aqui. Vamos ler juntos? Eu vou ler para vocês. Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, Babilônia sitiou Jerusalém e tomou Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Apenas, chefe dos seus eunucos, que trouxessem, atenção, alguns filhos de Israel, tanto da linguagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Rapidamente, o que aconteceu? Aconteceu que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém, fortificada, Jerusalém muito fortificada, a tomou e levou o cativo para a Babilônia. Vamos nos situar no tempo e no espaço aqui. Isso é 600 anos antes de Cristo, tá? E levou-os para a Babilônia. De Jerusalém até a Babilônia, 900 quilômetros. Quem foram para lá? Jovens, sábios, instruídos e nobres. E eles falaram assim: Eles vão ficar aqui por 3 anos, comendo da bebida e da comida do próprio rei. E eles falam assim, eles vão aqui, esse é ponto interessante, olha. Para assistirem no palácio do rei, ele lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, Nabucodonosor trouxe esses jovens para a Babilônia para que eles aprendessem a cultura e a língua dos caldeus, que eram os babilônicos. Fechou? Compreendendo isso aqui? Mais ou menos o espaço? O que tem que ver isso com o Natal? Eu lhes pergunto. Vamos ver um outro texto agora? Vamos voltar lá para Mateus. Capítulo 5. Desculpe, Mateus. Mateus capítulo... Capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ler esse texto, mas é muito importante. E nós vamos compreender o Natal como de uma maneira que nós nunca compreendemos. E é uma confusão tão grande. Natal é uma confusão. E nós vamos ver hoje. Mateus capítulo 2, verso 1. Vamos sair lá da Babilônia, 900 quilômetros de Jerusalém, e vamos voltar novamente para Jerusalém. Vamos lá? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E vamos agora para o versículo 8. Enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que vinha do oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Entrando na casa, é manjedoura ou casa que Jesus nasceu? Por que está escrito casa aqui? Porque é um outro texto, é diferente, é um outro tempo, tá? Vamos lá. Alegraram-se com grande júbilo. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Quando a gente vê o presépio, a gente vê 3 reis magos, não é? Bem, a Bíblia não fala sobre 3. E nem fala sobre reis. Fala sobre magos. E aqui, menino, lá no texto de Lucas, é outro texto, tá? É outra história. Lá em Lucas fala que Jesus foi colocado numa manjedoura e tinham os pastores do campo que vieram adorar. É um outro momento. E lá quando ele fala do menino, lá no texto de Lucas, no grego está bretos. Bretos veio de breasts em inglês, seio. Ou seja, ele se alimentava ainda do seio, era uma criança recém-nascida. Aqui não é uma recém-nascida. E não estava nem na manjedoura, estava numa casa e já era um menino de aproximadamente 2 anos de idade. E estava em Jerusalém e não em Belém. Desculpe, aqui estava em... Belém. Muito bem. O que você está falando agora? Eu quero fazer um paralelo aqui entre 3 textos. Então, vou contar uma história para vocês aqui, mais ou menos como que pode ter acontecido. Final de tarde, o sol já estava se pondo, e lá ao longe, uma caravana de camelos com aproximadamente 20 pessoas armadas, se aproximando de Jerusalém, vagarosamente, quase anoitecendo. E aquela caravana os camelos andando e batiam um sininho, blém, 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 se aproximando de Jerusalém. E aquelas 20 pessoas carregavam tesouros. Aquelas 20 pessoas carregavam ouro, carregavam incenso, que é caro, mirra, que é um unguento caro também, são mercadorias preciosas, nos seus camelos. Os camelos, provavelmente, aquela parte que recobre o camelo era azul, porque essas pessoas que estavam indo eram sábios. A melhor tradução para magos era sábios. Estavam indo de Jerusalém, muito cansados de uma viagem de 2 anos. Provavelmente, quando eles falam magos do Oriente, quando a Bíblia fala Oriente, eles estão falando de referindo-se à Babilônia. E aí eles vão chegando, se aproximando de Jerusalém. E lá em Jerusalém, aquela cidade fortificada, tem um vigia. E aquele vigia olha de cima e fala assim: estão chegando pessoas, uma caravana. E aquela caravana vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando. E de repente eles chegam. Tinham algumas pessoas, aqueles turbantes, roupas azuis, que o azul é a cor da sabedoria. Eles pagam para entrar em Jerusalém, e todo mundo fica: que povo diferente. Entra em Jerusalém com seus camelos, muito bem arrumados, roupas finas, e eles perguntam lá em Jerusalém: onde está? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aquilo causou uma comoção em Jerusalém, porque ele falou assim: o quê? Rei dos judeus? Mas um rei dos judeus aqui não é, como é que é, não é o Herodes? E chegou ao ouvido de Herodes. O Herodes falou assim: o quê? Tem um outro rei aqui? Não, eu quero encontrar esse menino, eu quero matar ele, na realidade, né? Mas o que conta essa história? Quem eram esses magos ou sábios? E uma confusão de Natal, né? Porque lá está um menino na manjedoura, aqui fala que é uma casa, e já é um menino de 2 anos aproximadamente. Que estranho. Qual é o paralelo? E quem me deu a resposta aqui foi a Ariane. Ariana, quando ela falou hoje assim: lança o teu pão sobre muitas águas. Prestem muita atenção, nós vamos ligar as histórias, tá? Lança o teu pão sobre muitas águas. Sabe o que significa isso também, Adriana? Se você chegar, jogar um pão, muitas águas é aquelas águas que tem aquelas ondas, sabe? Se você tá, sabe aquelas ondas da água, que estão do mar? Tchá! Se você jogar um pão ali, o que vai acontecer? Ele vai voltar. O pão sempre volta. Essa é a interpretação desse texto. Quem que é pão? O que simboliza o pão? Jesus. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Vão captando, onde que eu estou querendo chegar, tá? Onde que eu estou querendo chegar? Lança o teu pão sobre muitas águas. Ou seja, principalmente se a maré estiver subindo, né? Maré estiver subindo, se jogar um pão, daqui a 10 minutos ele vai aparecer novamente na praia. O pão sempre volta. Quando você fala de Jesus, aquilo vai ficar gravado no coração. Um dia vai dar um clique na vida daquela pessoa e ela vai falar: é esse que eu preciso, de Jesus. Mas o que tem a ver esse texto aqui? Então eu vou contar para vocês. Acompanha comigo, tem que pensar, tá? Pensar, mas tem uma mensagem aqui fantástica, tá? Que é a força da palavra, a força do Evangelho, a força divina que tem nas Sagradas Escrituras. O que está acontecendo na Europa hoje? Está acontecendo uma coisa chamada islamização. O que é isso? Um povo que vem de fora, entra na Europa, que estão trazendo o que com eles? Cultura, religião, hábitos, comida, costumes e religião também. Por isso que a gente fala que a Europa está sendo islamizada, porque está trazendo pessoas e a cultura islã está se impondo lá em toda a Europa. E o que, que aconteceu aqui, lá, quando Nabucodonosor traz aquelas pessoas de muita qualidade, sábios, pessoas extremamente, que ele fala aqui, vou até para a gente pegar o texto aqui novamente, olha aqui, ó. De boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Quando vem, quando o povo israelita vai para Babilônia, o que, que eles levam? Cultura, religião, hábitos. Estão acompanhando comigo? Muito bem. Agora, esses jovens e esse povo aqui, culto, sábios, doutos em ciência, versados no conhecimento, eles ficaram perto de quem? Do rei. E se eles ficaram perto do rei, eles ficaram perto de quem mais? Me ajudem aí. Dos nobres. Vamos ver Babilônia. O que, que era Babilônia naquela época? Deixa eu ver, aqui eu tenho que correr. Babilônia era o berço da ciência. Naquela época, já 600 anos antes de Cristo, os babilônios tinham profundo conhecimento em astronomia, em física, em matemática. Era a nação mais culta de todo o mundo, eram os babilônicos. E eles investiam muito em cultura e em ciência, principalmente astronomia. Eles já conheciam os movimentos do sol, já conhecia o movimento das estrelas e dos planetas. Agora, perto de quem que esses jovens doutos, sábios e de muito conhecimento ficaram? Onde vocês acham? Perto de quem tinha ciência, cultura e sabedoria da Babilônia. Estão compreendendo comigo? Logo, esses jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles influenciaram aquele povo lá, aqueles sábios babilônicos? Influenciaram. Ou seja, eles levaram a palavra de Deus, levaram toda a cultura de um Deus único. E aqui a Bíblia conta o quê? Que um dia vai vir um Messias. Ou seja, a cultura judaica influenciou fortemente aqueles sábios do Oriente, ou aqueles magos do Oriente, 600 anos antes de Cristo. E um grupo de pessoas se converteu, creu no Deus de Israel. E esse grupo de pessoas, eles começaram a passar de pais para filhos todo o conhecimento judaico que foi trazido por Sadraque, Mesaque, Abednego. Olha o que Daniel fez na Babilônia. A grande obra que ele fez na Babilônia. Lança o teu pão sobre as muitas águas, que um dia ele vai voltar. E voltou o pão? Voltou. Por que que aconteceu o seguinte? Olha que interessante. Deus avisa, Jesus nasce hoje. Essa história que eu estou falando para vocês é 2 anos depois que Jesus morreu, nasceu. Nasce Jesus. E Deus se revela para aqueles que esperavam o Messias lá na Babilônia. E Deus fala assim: vai ter uma estrela que vocês vão seguir. E vocês vão e levem e vão para adorar esse rei que está nascendo lá em Jerusalém. E eles foram seguindo uma estrela, que também não era uma estrela, tá? Uma estrela dessas que está no céu. Era um fenômeno milagroso que Deus proveu. E eles vão seguindo aquela estrela até que chegam em Jerusalém e trazem os seus tesouros. Ouro, que era um presente que era dado só para reis. Quando ia dar presente para reis, dava o quê? Ouro. Que mais? Incenso. Que eles ofereciam para os deuses? Incenso, fumaça para os deuses. Então, simbolizando, presente para para um rei, Jesus, ouro. Incenso só era dado para os deuses. E mirra, que simboliza cura, salvação, a raiz da palavra salvação é cura. É aquele que salvou a humanidade, que curou a humanidade. Então eles trouxeram também mirra, que simboliza o quê? A salvação de Cristo. E eles vão, se prostram diante daquela criança de 2 anos, entram numa casa e apresentam seus tesouros. Então a gente viu, eu estava lendo um texto de um site americano muito bom, que ele faz uma pergunta assim: seria o Natal uma festa pagã? Será que o Natal é uma festa pagã? Se chegasse alguém da época de Jesus e aparecesse aqui, puf, no centro da cidade, e ele visse Papai Noel, árvore de Natal, luzes, ele ia saber que era uma comemoração do nascimento de Jesus? Não. Natal tem muito pouco a ver com o nascimento de Jesus. Tem a ver mais com Papai Noel, né? Com enfeites de árvore de Natal, etc. Mas nós estamos aqui celebrando e falando hoje sobre o nascimento de Jesus, que lá em Babilônia, 600 anos antes de Cristo, Deus se revela a um grupo de sábios e eruditos, e muitos anos depois, que vem geração em geração, Deus levanta alguns sábios e eles vêm adorar a Deus. Levam 2 anos, de 900 quilômetros até chegar da Babilônia até Jerusalém, aproximadamente 2 anos de caminhada, levando seus tesouros, uma caravana de aproximadamente umas 20 pessoas para proteger os tesouros que eles estavam levando. Agora, o que tem que ver tudo isso com a nossa palavra? Então prestem muita atenção aqui. Nós vamos agora finalizar lendo Mateus capítulo 5. Deixa eu ver se é 5 mesmo, tá? Mateus 5. Espera aí. Deixa eu ver se é o 5 mesmo. Se é o 5 ou se é o 6. Deixa eu ver se eu marquei. É o texto que fala sobre... Espera aí. Deixa eu achar esse texto. Aqui, sim. 5. Deixa eu achar só um segundinho, tá? É 5 mesmo. 5:13. Nós vamos fazer um paralelo entre 3 textos e vamos ver Natal, uma mensagem para 2026. O que nós estamos aprendendo para a gente fazer em 2026? Por que eu falei tudo isso? Primeiramente, eu estou falando assim, olha, que a palavra de Deus não volta vazia. E se nós lançarmos o pão sobre muitas águas, que é Jesus, vai voltar. Amém? Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Vou ler vagarosamente. Sal da terra. Será que Daniel foi sal da terra lá em Babilônia? Ora, se o sal se tornar insípido, insípido é sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então o sal que não salga serve para quê? Para nada. Lançar fora e ainda ser pisado pelos homens. Que a pior coisa que tem é nós sermos sal, mas não trazer sabor. E aqueles jovens que foram para lá, jovens, sábios, cultos, inteligentes, versados em ciência, mas tinham uma coisa: primeiramente a fé deles estava acima de tudo. E eles falaram: nós estamos aqui na Babilônia e Deus tem um plano para nos trazer aqui em Babilônia. É para que nós pregássemos a palavra. O Deus vivo, não um Deus de pau, de pedra, mas o Deus vivo, e que um dia vai vir para nos libertar o povo de Israel. E eles passaram essa mensagem para uma elite cultural do povo da Babilônia. Eles foram sal. Então, o que nós vamos fazer em 2026? Primeira coisa, nós devemos ser sal da terra. Em 2026, sermos sal da terra. Porque vale a pena pregar. A palavra de Deus não volta vazia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, não se acende uma lamparina, até uma lanterna, para colocar debaixo do alqueire. Ao colocar debaixo de uma bandeja, não, uma, como é que é o nome daquele negócio que a gente tempera a carne? Uma tigela. Não se acende uma candeia, mas para colocar o debaixo de uma tigela, mas no velador. O que é o velador? É onde você coloca o vela, aqui em cima, ó. Sabe? Um apoio de pendurado na parede, para que todos vejam aquela luz. Mas no velador, e alumia todos o que se encontram na casa. Então, o que nós vamos fazer em 2026? Iluminarmos, sermos luz, iluminarmos. E aonde nós devemos estar? A nossa luz deve estar aonde? Escondida aonde? Escondida não. Deve estar no velador, que é um lugar que eles colocavam as tochas, as velas, né? No velador. Assim também. E outra coisa interessante, alumia todos que se encontram na casa. Onde é o melhor lugar para nós iluminarmos a luz de Cristo? No nosso lar, primeiramente na nossa casa. Se a nossa casa for iluminada pelo Espírito Santo, o que vai acontecer, irmãos? Me digam. Se a minha casa for iluminada pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? O que Jesus fala para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias ao redor da nossa casa vão ser também iluminadas. Amém? Não tem nenhum amém? Que coisa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, em casa, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Você sabia que nós não somos bons pelas coisas boas que nós fazemos? Você pode fazer muitas coisas boas. Quem ouviu, eu ouvi isso aqui, sabe de quem? Da tua filha, a Carol, numa nossa reunião de oração. Ela estava orando e ela falou: Senhor, o Senhor sabe que nós não somos bons porque nós fazemos coisas boas. Não, nós não somos bons porque nós fazemos coisas boas. Nós somos bons, sabe por quê? Quando nós expressamos a glória de Deus e Cristo. Não tem muita coisa boa em nós. Então, brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras através de Cristo. Amém? Então, nós temos aí, vencemos 2025, graças a Deus, todos vivos aqui. Finalizamos, estamos fechando aqui mais um ciclo. E na nossa frente existe um 2026 para nós vencermos. Amém? Então vamos, 2026, vamos ser sal da terra e luz do mundo, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. E nós não somos bons porque fazemos coisas boas diante de Deus. Nós somos bons porque nós expressamos a glória de Deus. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, nós temos um ano que se apresenta à nossa frente. Nós não sabemos como vai ser este ano, Senhor. Mas nós queremos te pedir, Pai, graça para vencer mais este ano. Pai, nós pedimos saúde, Pai, para caminharmos durante todo 2026. Pedimos, Senhor Deus, força vindo de Ti, Pai. Pedimos, Pai amado, que o Senhor nos ajude para que nós lancemos pão sobre as muitas águas. Nós Te pedimos que 2026, Pai, nós possamos ser sal da terra, luz do mundo, como fizeram aqueles jovens, Pai, que modificaram uma nação, influenciaram toda uma nação. Senhor, às vezes não podemos influenciar toda uma nação, mas podemos ser sal da terra e luz do mundo com os nossos vizinhos, na nossa família, abençoando as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos. Dá-nos essa graça, Pai. Dá-nos essa graça. Precisa vir de Ti, Pai. É o Senhor que dá. Nos ajuda, Pai. E eu quero, queremos agora juntos profetizar sobre 2026 e dizer: bendito seja este ano que se apresenta à nossa frente. A graça de Cristo seja na vida da igreja. O amor do Pai seja forte nas nossas vidas. E as consolações do Espírito Santo sejam sobre a igreja de Cristo. Bendita seja a nossa comunidade. Bendita seja a vida de cada irmão. O Senhor prospere a vida de cada irmão. Prospere financeiramente. Prospere emocionalmente. Profissionalmente. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras. Em nome de Jesus. Amém. Então, só falando aqui, ó, Papai Noel. Desculpe. Não é Natal. A árvore de Natal é um culto pagão, tá? Não eram três. A Bíblia não fala que eram três. Não eram reis, tá? E quando eles chegaram, Jesus não estava numa manjedoura, tá? Quem estava na manjedoura eram os pastores do texto lá de Lucas, que eram de outro. Então, é uma confusão esse Natal, mas agora nós estamos, né, estudando e vendo mais o que é. Deus abençoe. Amém.